Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês hoje algo que já de muito tempo Deus tem colocado no meu coração, de muitas maneiras. E quando eu falo de muitas maneiras, eu quero dizer de muitas mesmo. Ele tem me feito a refletir sobre esse tema, através da palavra, através do momento devocional, ouvindo uma canção, ouvindo uma oração, vendo outros irmãos ministrarem, através de experiências, enfim, de muitas maneiras. Deus tem falado comigo, diria que nos últimos 2 anos, pelo menos, a respeito de relacionamento, ou da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E é muito importante a gente olhar para esse tema e perceber nele um fundamento, não apenas para a nossa jornada, mas para a nossa existência. Porque a Bíblia nos ensina que se nós não pudermos amar aqueles que estão ao nosso lado, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Então eu queria lançar 3 perguntas agora. Você pode responder no teu coração, você pode responder depois do culto. Mas eu queria que essas perguntas estivessem na tua cabeça, no teu coração durante toda a noite, durante toda a palavra, durante todo esse momento aqui. E quem sabe você carrega essas perguntas também para a tua vida, para as coisas que você tem que fazer amanhã, para os lugares que você tem que ir amanhã, para as pessoas com as quais você tem que se conectar amanhã, no trabalho, na escola, em casa, com a família, não importa. Deixa essas perguntas serem seu guia. E a primeira pergunta é: Deus me ama? Como é que você responderia essa pergunta? Sim. A gente não precisa nem pensar muito. João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo, e eu sou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o único filho dele. Nós somos filhos de Deus? Somos, por causa de Cristo. Primeiro ele, depois nós. Mas Deus deu o seu único filho gerado nele, desde a eternidade, para que todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas tivessem vida eterna. Deus nos ama. Segunda pergunta é: e eu? Eu amo a Deus? Como é que você responderia isso? Pode ser no seu coração essa resposta. Mas eu sei que se eu perguntar aqui, se eu desse um aparelhinho para cada um de vocês, como aqueles que a gente tem lá no Senado, e fizesse essa pergunta em 3 segundos, eu teria nesse telão aqui 100% de sim. E ali eu teria 0% de não, eu não amo a Deus. Mas é fácil a gente responder essa pergunta num ambiente como esse, dentro da igreja. Afinal de contas, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Mas sabe de uma coisa? Se a gente perguntar nessas ruas aqui que circulam a igreja, que tem pessoas que conhecem a Deus de muitas maneiras, do jeito que eles entendem ser Deus, pessoas que não necessariamente se confessam como cristãs, ou católicas, ou evangélicas, mas que confessam outro tipo de religião, ou mesmo que não tem religião. Se a gente fizer a mesma pergunta aqui fora, você ama a Deus? As pessoas vão dizer, sim, eu amo a Deus. Especialmente nós brasileiros. A resposta vai ser essa. Mas a gente precisa de tomar um certo cuidado antes de responder essa pergunta, porque a gente tem que fazer uma outra pergunta para dizer se eu de fato amo a Deus. E essa pergunta é: eu amo o meu irmão? Quando eu conseguir responder se de fato eu amo as pessoas que estão ao meu lado, e irmão, não estou dizendo aqui apenas as pessoas da igreja. Falando as pessoas que são feitas de carne e osso como eu, as que pensam como eu, as que pensam diferente de mim, as que confessam a mesma fé que eu, as que confessam uma fé diferente da minha, as que não confessam fé nenhuma, as que são agnósticas, as que são de tantas outras vertentes religiosas. Eu amo essas pessoas. Quando eu conseguir, de maneira sincera, franca, livre, responder essa pergunta, então eu vou dizer se eu realmente tenho amado a Deus de verdade. Eu queria ler alguns textos para nós refletirmos. Não precisa abrir sua Bíblia. Só ouça. 1 João 4, é um capítulo inteiro que nos leva a refletir muito sobre esse aspecto. Porque se eu não amo os meus irmãos, eu estou falando da horizontal, eu não amo a Deus, estou falando de um relacionamento vertical, estou falando da cruz de Cristo. No versículo 7 e 8, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Defina Deus com uma palavra. Talvez muitos digam maravilhoso, poderoso, grandioso, majestoso, está tudo certo. Mas a essência de Deus é o amor. Versículo 10, ele diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros? Eu lancei em tom de pergunta, mas ele está afirmando aqui, sim. Se Deus nos amou, então nós devemos também amar uns aos outros. E no versículo 20, João vai dizer: se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, e odiar aqui não é um sentimento, odiar aqui é imediatamente oposto a amar, e automaticamente verdade quando eu não amo. Se eu não amo, ainda que eu não tenha nada no meu coração com relação a alguém que eu não amei, eu automaticamente o odeio. Essa é a ideia da palavra original no grego. Se eu não decido amar, automaticamente eu odeio. Como é que eu posso amar a Deus se eu odeio meu irmão? Se eu digo que eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Como eu disse, a gente não pode responder essa pergunta, eu amo a Deus, sem antes nós entendermos se amamos o nosso irmão e sem entendermos ou compreendermos qual é a maneira pela qual Deus quer se relacionar conosco. E se a gente for para a palavra buscar essa resposta, a gente vai ver em muitos textos, em muitos eventos, muitos homens na história revelaram, através da experiência deles, a maneira como Deus quer se relacionar conosco, um relacionamento íntimo, transparente, profundo, justo, ou através da justiça, sincero, incondicional e livre. Deus quer se relacionar com cada um de nós dessa maneira. E a Bíblia está repleta de figuras que mostram isso. E para a gente abrir o nosso entendimento para esse nível de relacionamento que Deus quer ter conosco, lá no Velho Testamento, lá no passado, ele usava a figura da mulher quando ele queria falar sobre Israel. E junto dessa mulher, ele apresentava a figura de um marido, de um esposo, quando ele queria que as pessoas percebessem na experiência daquele esposo, ele mesmo. No Velho Testamento, mulher era Israel e o esposo era Deus. Mas no Novo Testamento, Deus continua usando a figura da mulher para falar dessa vez da igreja. Ele falava de Israel, agora ele fala da igreja. A Bíblia vai dizer que em Abraão nós somos Israel espiritual. Por isso que a gente pode olhar para o Velho Testamento e entender através dos relacionamentos entre homem e mulher a maneira como Deus quer ainda hoje se relacionar conosco. Igreja, noiva, Jesus, noivo, relacionamento íntimo. Efésios 5:31 diz assim: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e com a sua mulher será uma só carne. E Paulo dizia assim para os Efésios: isso é um mistério. Como é que eles são uma só carne? É um mistério. Mas eu estou falando de marido e mulher, mas eu quero falar sobre Cristo e a igreja. Nós somos um com Jesus. Amém? Mas só podemos ser um com Ele se somos um entre nós. E eu queria usar um destes textos do Velho Testamento para a gente meditar um pouco mais nesse nível profundo e íntimo que Deus quer se relacionar conosco, para dar um pano de fundo para essa mensagem, para fundamentar o nosso entendimento. E um livro especial demais, o leitor não tão atento da Bíblia vai achar que ele está ali por acidente, que é o livro de Cantares de Salomão. É um livro que traz muito essa conotação do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. É uma verdadeira poesia. É praticamente um culto à intimidade de um casal. E Deus não deixou ali apenas um manual para que homens e mulheres se relacionem no casamento, inclusive a nível sexual, porque isso é intimidade. Mas ele estava falando dele e da igreja, de Israel e de Deus, da igreja e de Cristo. Eu queria pedir para você abrir nesse livro, Cantares. Na verdade, o nome, é legal a gente olhar para o nome original do livro. No hebraico, essa palavra não se expressa como cantares. As nossas bíblias é que trazem essa... Algumas bíblias mais antigas vão chamar de Cântico dos Cânticos. Essa é a que está mais certa. Mais certo que cantares, porque... No livro de Reis, 2 Reis 4, diz que Salomão escreveu na sua vida 1.005 músicas, 1.005 canções, e nenhuma delas o Espírito Santo preservou para que alcançasse a nossa vida. Mas este livro, o Cântico dos Cânticos, ou seja, a maior canção já escrita, a maior poesia feita por Salomão, essa o Espírito Santo resolveu preservar, para que alcançasse as nossas vidas hoje, para que falasse hoje aos nossos corações aquilo que ele queria tanto transmitir para Israel. E talvez Israel tenha tropeçado em entender esse nível de relacionamento íntimo. No capítulo 2, a partir do versículo 10, Cantares 2, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, no versículo 10, o esposo começa a declarar o seu amor e faz um convite para a esposa. Ele diz assim: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus frutos e as vides em flor, exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Isso é um convite de Deus para nós, nos chamando para um momento de intimidade. Sabe, quando ele diz aqui, o inverno já passou e a chuva já cessou, ele não está apenas dizendo que o outono foi embora e agora chegou a primavera. Porque ele vai dizer mais à frente que as vides já estão floridas, prontas para dar o fruto. A figueira também já floresceu, os pássaros já saíram. Ou seja, nesse contexto aqui, chuva e inverno, vão falar da nossa condição espiritual. Conforme Paulo fala para os Efésios 2, no capítulo 2, nós estávamos mortos, separados de Deus, nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas Jesus, ele construiu um novo caminho. Ele inaugurou uma nova aliança. Nele, os nossos pecados, o inverno e a chuva, já são coisas do passado. Tudo que nos mantinha separados de Deus desde o Éden foi destruído, e nós de novo poderíamos ter acesso ao nosso Pai num lugar de intimidade, num quarto de intimidade. Não havia mais nada para impedir o relacionamento deste casal. Sabe, isso é um convite para um momento de maior intimidade entre um homem e uma mulher casados, um casal no seu quarto. Só que após a noiva ou a esposa, a amada, ouvir este convite. E aí quando eu falo esposo, você pensa em Deus, em Jesus. Quando eu falo esposa, você pensa na igreja, você pensa em Israel. Quando ela está pronta, parece que os corpos de ambos estavam prontos, porque no capítulo 1 ela vai dizer que o corpo dela é uma vinha. E aqui ele está dizendo, a vinha já está em flor, e antes de aparecer o fruto, lá na videira, vem a flor. Então já estava pronto para acontecer, mas nasce um clamor no coração dela. E ela diz, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. E ela está dizendo, já estou pronta para frutificar, para dar fruto. Aqui nesse contexto, era o relacionamento. Para nós hoje, é um outro contexto. Tem a ver com algo que pode impedir o meu relacionamento com Deus. Por mais que eu declare que o ame, por mais que eu diga que o ame, por mais que eu ore em voz alta, dizendo, ah, Senhor, como eu te amo, como eu te quero, como eu te preciso. Nós cantamos isso aqui hoje. E o Senhor também está pronto para corresponder com esse clamor. Mas existem algumas coisas que podem impedir que esse fruto apareça. São as pequenas raposinhas. Então, para a gente compreender na plenitude o que Deus quer falar para nós nessa noite, a gente precisa entender qual é esse fruto que precisa aparecer nas nossas vidas. Porque quando ele aparecer nas nossas vidas, aí nós vamos estar prontos para ter esse relacionamento íntimo com Deus. E quais são essas raposinhas, que às vezes são tão pequenininhas, tão sutis, estão ali tão escondidinhas, que a gente não consegue perceber, e porque a gente não percebe, a gente ignora, e quando percebe, a gente fala, ah, não é nada, é coisa pouca, é bobagem, isso aí a gente dá um chute e tira ela a hora que a gente quiser, mas a gente vai ver que não é bem assim. Sabe, a gente podia, para falar dos frutos, usar pelo menos dois textos, ou falar do fruto, melhor dizendo. Um fruto. João 15, de 1 a 12, você não precisa abrir. Mas João 15, de 1 a 12, era aquela noite que Jesus estava com seus discípulos, era a última vez que ele estava com eles, ele tinha acabado de lavar os pés deles para dar exemplo. Daqui a pouco ele ia compartilhar da ceia, do pão, do vinho. Mas ele conversou tantas coisas naquela noite, ele podia ter falado de tantas coisas, né? Mais para frente, no capítulo 17, Jesus faz uma oração de intercessão, e a oração de Jesus, do começo ao fim, o capítulo inteiro, o resumo era, que eles sejam um, Pai, como nós somos um. Do mesmo jeito que o Senhor está em mim e eu estou no Senhor, que eles estejam em nós. Essa era a oração de Jesus. E eu não estou orando, Pai, apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Está falando de mim, está falando de você. 2000 anos atrás, Jesus clamava por nossa vida, para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos ricos, para que nós fôssemos prósperos, para que nós conquistássemos coisas. Não, para que nós fôssemos uns com os outros, para que nós fôssemos um. Essa era a oração de Jesus. E aqui no capítulo 15 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, a verdadeira, de onde vem o verdadeiro fruto. Não sou como as outras videiras, eu sou a verdadeira. É como se ele estivesse dizendo isso. É daqui que sai o fruto verdadeiro. O meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. O meu Pai olha para os ramos todos os dias procurando fruto. Se ele não encontra fruto, ele corta esse ramo, lança no fogo. Mas se ele encontra fruto, ele limpa para que dê ainda mais fruto. Jesus é a videira, o Senhor é o agricultor, Deus é o agricultor, nós somos os ramos, conectados à videira verdadeira, um lugar que não era nosso, um lugar que era de Israel. No entanto, Deus nos conectou a essa videira, para que nós pudéssemos dar muitos frutos. Pedro vai dizer que nós passamos a fazer parte da mesma natureza de Jesus, tanto a humana quanto à natureza divina. O fruto verdadeiro vem dele. Não tem como alguém que está conectado dele dar um fruto falso. Não existe isso. Se for um fruto falso, logo aparece. Mas o fruto verdadeiro, que está em Cristo, floresce e frutifica a partir da nossa vida. A gente precisa entender só qual é esse fruto. Ora, ninguém jamais viu a Deus, dizia o apóstolo João, na sua primeira carta para a igreja. No entanto, nós temos dele este mandamento, que nós amemos uns aos outros, como ele nos amou. Onde é que João ouviu isso? Quem ensinou isso para João? Foi nessa noite, a noite em que Jesus foi traído por um amigo, com um beijo. Foi nessa noite que ele ouviu Jesus dizendo, no capítulo 15, o meu mandamento é este, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, não mais. Né, a gente falou disso uma outra oportunidade que a gente ministrou aqui, não é que Jesus mudou o mandamento. O Velho Testamento dizia, ama o próximo como? A ti mesmo. Mas como é que eu amo o próximo no mesmo jeito que eu me amo, se eu me amo orientado pela minha alma egoísta? Só pensa em satisfazer os próprios desejos. Só pensa em se sentir confortável o tempo inteiro. É um padrão raso para amar outra pessoa. Padrão legal para amar alguém é como Cristo. Versículo 12, no capítulo 15, ele diz, o novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E no versículo 13, ele vai dizer, e não há amor maior do que aquele que dá a sua vida por um amigo, ou pelos amigos. Não é morrer, vem vindo um ônibus, você empurra e pula na frente, morre, a pessoa está viva, é bênção também. Mas dar a vida, dar a sua vida. Não vou repetir muito isso, a gente já falou disso, mas é dar o seu tempo, é dar o seu recurso, é dar o seu melhor, é emprestar o seu ombro. É estar disponível. E Jesus vai dizer depois, no versículo 16, ó, não se orgulhem, vocês, discípulos, falando para ele, mas está falando para nós também. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês, os separei e os designei para que vocês vão e deem muito fruto. Não é muitos frutos. Sei que a gente pode olhar para cá e pensar em fruto de arrependimento, está certo. Fruto de justiça, está certo. Mas quando a gente olha para essa questão de amar uns aos outros, a gente só pode entender que esse fruto é um fruto capaz de nos fazer amar. Quando a vinha está em flor, quando nossa vida está pronta para florescer, para frutificar esse fruto, melhor dizendo, é nessa hora que as pequenas raposinhas querem devastar a vinha. Porque é nessa hora que o diabo sabe que se esse fruto aparecer na minha vida e na tua vida, nós vamos nos conectar com esta missão, com este mandamento de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Então parece que de vez em quando o inferno se reúne na sua estrutura e colabora para atrapalhar a nossa vida, de deixar frutificar. Agora o curioso é que não existe nada lá fora que represente essas raposinhas, elas estão todas aqui dentro. Fala, ah, é coisa do diabo. Não, coisa nossa. O diabo só se aproveita, só para aquele vento maldito, às vezes, sobre a igreja, para atrapalhar dessa unidade acontecer. Com coisas internas, não com coisas exteriores. Para entender melhor esse fruto, a gente podia recorrer a um segundo texto. Porque é impossível nós nos conectarmos uns com os outros. É impossível eu amar alguém para além da mesma capacidade com a qual eu me amo. É impossível eu amar alguém como Cristo me amou se esse outro fruto aqui de Gálatas 5:22 não estiver na minha vida. E é isso aqui que a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o inferno vai usar para atrapalhar que esse fruto do Espírito apareça na nossa vida. Não são frutos do Espírito, está vendo? Está no singular também, igual o texto de João. É fruto do Espírito. É uma grande mexerica, um pocã espiritual, porque é um fruto com 9 partes. Eu sei porque mexerica eu gosto. Eu não sei ainda o que eu não gosto. Bem falou, ele vai cantar igual o Fernandinho, só se for na barriga. É bênção, é bênção. Um dia eu canto, quem sabe. Mas olha, o fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor. já é o primeiro ponto, o primeiro gominho dessa mexerica que aparece nessa lista. Porque amor fala de entrega, fala de renúncia. Segunda parte é alegria. Alegria fala daquilo que nós oramos aqui na oferta. Contentamento, gratidão. Alegria não fala apenas de um sentimento que nos faz, faz a gente se sentir bem, sabe, rindo à toa, toma ônibus errado quando está apaixonado e fica rindo. Mesmo desceu 2 quilômetros longe, o último vale transporte que tinha, hoje nem existe mais, né, no cartão. E fica feliz, contente, alegre, com o que tem. Pouco ou muito, isso é relativo demais. Sabe, porque a gente olha para o, sei lá, Ike Batista e acha que ele tem muito. Mas quando a gente olha para o Bill Gates, descobre que ele não tem nada. Ele está pobre. É relativo eu estar contente quando... Ah, eu vou ser alguém melhor, mais feliz, mais contente quando eu chegar nesse nível aqui na faculdade, quando eu tiver esse emprego aqui. Não. Alegria fala de contentamento. E quem é grato, transparece no rosto. Aliás, dizia um poeta, que eu não lembro o nome dele, que a gratidão é a linha que separa o pobre do miserável. A pobreza da miséria. Quem não é grato, experimenta a miséria. Quem é grato, tendo pouco, experimenta a fartura. Paz é outra parte. Quando esse fruto... Nós somos os ramos, amém? Vamos dar fruto. Jesus falou, eu designei vocês para que vocês deem fruto. Quando a paz também compõe esse fruto, aparece na nossa vida, isso fala de sermos pacificadores. E como é que eu sei, Lucatelli, se eu sou um pacificador ou não? É simples. Quando você chega num ambiente de conflito, ele piora ou ele acaba? Quando você dá a sua opinião numa discussão de família, as pessoas param para refletir ou a coisa toma uma outra proporção? Você chega também querendo colocar as suas razões. Estou dizendo isso porque é a pergunta que eu me faço sempre. Será que eu sou alguém pacificador? Como é que eu vou descobrir? Quando eu chego num ambiente de conflito, ele melhora ou piora? Paciência ou longanimidade deve estar aí na sua Bíblia. Sei esperar em Deus ou eu enfio os pés pelas mãos? Não importa a circunstância. Eu saio fazendo, saio agindo, saio falando ou espero em Deus? Como é que eu reajo quando alguém é contrário ao que eu penso, planejo, desejo? Qual a minha reação? Quando eu peço para o meu filho fazer uma coisa e ele não faz? Como é que eu reajo? Eu estouro, eu explodo? Eu espero em Deus, então sou paciente. Não espero, o fruto já está meio manco ali. Deu coró, minha avó falava. Benignidade é outra parte do fruto do Espírito que tem que aparecer na nossa vida. Porque se não aparecer, a gente não consegue amar o outro. Benignidade fala de uma pessoa que projeta dentro de si, em todo o tempo, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ela não consegue pensar outra coisa. Ela não consegue considerar outra coisa a não ser fazer o bem. Procurar fazer o bem. Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que vender, ela tem que entregar, ela tem que produzir. Ela tem centenas de atividades a semana inteira, mas a prioridade dela é, em todas estas coisas, eu preciso buscar uma oportunidade para fazer a diferença na vida de alguém. Eu preciso ser canal de bênção. Eu preciso projetar o bem. Porque se eu projeto o bem, eu também serei bondoso. Ah, benignidade e bondade não são a mesma coisa? Não, benignidade é algo intrínseco da pessoa. Ela é por dentro. Porque boas coisas até os assassinos são. Porque muitos matam para poder levar algum sustento para dentro de casa. Para ser bondoso com o filho. Para ser bondoso com a esposa. Coisas boas São bem diferentes de pessoas que são benignas. Mas a benignidade nos leva a ser alguém bondoso, ajudador. Ser sempre um braço forte na hora que precisa. E uma mão amiga na hora que é necessário. Esse é um lema do Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Alguém que sempre tem uma atitude de bondade. Coisa simples, do dia a dia, isso que toca pessoas. Ainda que você esteja sentado no ônibus, num lugar que seja seu de direito, e não existir ali mais nenhum assento para pessoas com necessidades especiais, se você é alguém bondoso, você não pensa duas vezes, você simplesmente se levanta. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja cheio de problemas, ainda que você esteja cheio de dificuldades, você simplesmente se levanta, porque você é alguém bondoso. Faz aquilo que é bom. De maneira natural, não por um protocolo ou um costume religioso. Você simplesmente faz coisas boas, você entrega coisas boas. Fidelidade. Será que comigo sim e não é não? Será que eu falei que ia devolver daqui a alguns dias, eu devolvo? Falei que ia pagar, eu pago? Sou fiéis nos contratos? A minha palavra é uma só, eu sou um com a minha palavra. O que eu falo para um grupo de pessoas, eu falo para outro grupo de pessoas, ainda que o interesse desses dois grupos seja antagônicos, diferentes, um distante do outro. Eu sou assim, tem lisura na minha postura. O que eu sou em casa, eu tenho sido também no meu trabalho. Mansidão, não fala de ser bobo dos outros. Mas fala de reação, reagir. Como eu reajo quando algo não me agrada? Quando alguém me confronta? O que sai da minha boca? Quando alguém é manso, como Jesus era, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando alguém é manso, como Jesus era, nem que ele tiver que entrar no templo e dar bica na barraca para expulsar aquele monte de gente que não estava nem aí com o templo, as pessoas vão perceber mansidão nele e amor. Ele se irou, mas não pecou. Nem sei se aqueles cambistas depois voltaram para o templo, se arrependeram. Talvez não, porque depois Jesus teve que fazer isso aí de novo. Mas ele era manso. Domínio próprio. Eu controlo a minha carne. Eu encho a minha boca de água quando eu quero xingar alguém. Eu mordo a minha língua para... Às vezes você pode até no banheiro da empresa fazer... Pentei o cabelo e volta para a mesa. Tenha domínio próprio. A bola caiu no meu quintal. Eu lembrei disso porque tinha uma senhora da minha vizinha, ela não tinha domínio próprio. Parecia que ela tinha demônio próprio. Furou 375 bolas já. Mas não tinha domínio. E a gente precisa de ter domínio. Eu sei que às vezes a gente passa rapidinho por esse texto. A gente já passou, né, no versículo 17 de Gálatas 5, pelas obras da carne. Mentira, adultério, assassinato, tanta coisa grossa, tanta coisa asquerosa, tanta coisa assim que a gente deixou lá no encontro, e à medida que a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai ainda sendo mais liberto de várias coisas, nosso comportamento vai mudando, a nossa mente vai mudando. Sabe, se a gente mentia, a gente não mente mais. Se a gente enganava, a gente não engana mais. Se a gente adulterava, a gente não adultera mais. Quem já matou alguém não mata mais, porque está em Cristo. Então, a gente acha que está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. E, de certa maneira, está... Porque a morte de Jesus por nós na cruz aniquilou o poder do pecado sobre as nossas vidas. E a palavra vai dizer que quando nós estamos em Cristo, não há condenação para a nossa vida. Logo, esses pecados já não têm mais efeito sobre mim. A questão é que eu nunca mais vou pecar, então? Não, a gente peca. Só que quando a gente peca, a gente olha para trás, ou melhor, a gente olha aqui para dentro e a gente encontra uma coisa, a cruz. E a gente volta para esse lugar de novo e se arrepende, e está tudo certo. Então não são essas coisas maiores que nos impedem de nos conectarmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, são as coisas menores. O fruto que precisa aparecer na nossa vida é o fruto do Espírito. Nós devemos buscar, clamar, desejar. Sabe, em Oséias, capítulo 4, se eu não me engano, Deus vai dizer, eu estou procurando fruto em vocês. Mas, ó, o fruto que eu estou procurando em vocês vem de mim. Ele nos dá esse fruto. Eu só preciso deixar florescer. Eu preciso ter no meu coração o mesmo clamor que havia no coração dessa noiva, quando dizia, ok, eu quero me relacionar, eu quero ir para o nosso quarto, mas existem ainda algumas raposinhas que vão destruir a vinha, o meu corpo. Ela falava que vinha era o corpo dela. Vamos transferir para a igreja e chamar essa vinha que as raposinhas destroem de corpo de Cristo? Percebe que está para muito mais além do que nós mesmos? Se a gente não se conecta, se a gente não se ama, a gente permite que raposinhas devastem o corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 7, tendo pós, ó amados, tais promessas, e nós temos todas elas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Impureza da carne, fala dessas coisas grossas que a gente deixou no encontro e vem deixando na nossa jornada. Mas impurezas do espírito, e você vai perceber, olha aí, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Essa palavra espírito aparece com um E minúsculo. Está falando do espírito do homem. Necessitar de ser purificado. Tem coisas no nosso espírito. Estamos salvos, afinal ele está falando aqui para a igreja. Fomos libertos. Estamos em Cristo. Estávamos indo para o inferno, agora nós estamos indo para o céu. Amém? Amém? Estamos indo para o céu. Estamos indo para o céu. Uau! Você tem que ter essa convicção. Mas ainda assim tem umas coisinhas dentro de nós. Umas ou muitas, né? No meu caso, talvez muitas. Por exemplo, coisas erradas que nós pensamos. Ou, talvez, pecados do coração. Ah, mas a gente não pensa com a mente? Mas antes de vir para a mente, está no coração. Não porque a boca só fala? Pecados do coração. Outro tipo de raposinha são as coisas erradas que nós falamos. É assim, quando a gente empresta a língua para o diabo. Pecados dos lábios, da boca. E um terceiro tipo são as coisas erradas que nós fazemos. Principalmente quando não tem ninguém vendo, quando eu estou enfiado no trânsito, lá na Zona Oeste, 6 horas da tarde, e um motoqueiro acerta o meu retrovisor. Como é que eu faço? O que, que eu faço? É, dependendo do que for, é pecado. Pecado do comportamento. Quanto aos pecados do coração, a gente pode falar de coisas como ciúmes, orgulho, dúvidas, que nascem às vezes da gente emprestar ouvido para aqueles que estão cheios de raposinha também. Incerteza, insegurança, falta de transparência, impureza, soberba e vaidades. Nós podemos falar do lixo tóxico que outros tentam jogar na fonte que nos alimenta, no lugar onde nós temos bebido água por tantos anos. São pequenas raposinhas e certamente a gente nem dá muito valor para elas. Porque são tão pequenininhas. Algumas são até bonitinhas. Você já viu um filhotinho de raposa? É bonitinho. Dá um Google lá depois. Talvez por isso é que a gente permite que ela fique tantos anos no nosso coração. Não é uma coisa que acontece agora, vem uma raposinha agora e daqui a 5 minutos eu já estou destruída, as minhas vinhas estão destruídas e esse fruto já não frutifica mais em mim. Pode ser uma coisa que demore anos e anos para acontecer, porque está dentro de mim. Eu preciso pôr para fora, e nós estamos falando hoje aqui sobre como pôr isso para fora. Sabe, a gente não pode esquecer que o Senhor não vê como o homem vê. A gente vê na casca, não é verdade? Alguns que estão mais próximos a gente conhece no espírito. A gente sabe o que a pessoa valoriza, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acredita. A gente sabe quando a gente anda junto. Quando a gente não anda tão junto, a gente só conhece o aspecto exterior, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente senta, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente é durante o culto, a maneira como a gente é nas aulas que acontecem aqui de semana, a maneira como a gente é lá no restaurante, na hora que a gente está tendo comunhão uns com os outros. A gente conhece isso, mas Deus não olha isso. Deus não está tão preocupado com os resultados das coisas que nós temos que fazer, quanto Ele está preocupado como nós somos enquanto nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Ficou confuso, não? Ficou, não? Está claro? Deus não está preocupado se no projeto Eu Mais Um eu vou trazer 50 pessoas para a igreja. Ele está preocupado em que tipo de pessoa eu serei enquanto eu estou envolvido com o projeto Eu Mais Um. Qual é a minha motivação de evangelizar? Qual é a minha motivação em ajudar? Qual é a minha motivação em trazer cestas básicas para o céu na cidade? É isso que Deus está olhando. Ele vai no coração. E o salmista dizia assim, Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, escondidinhos. Por isso nós temos que orar como Davi orou. Salmo 52, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Que essa seja a nossa oração de todos os dias. Renova o meu espírito, renova o meu coração, purifica o meu coração. Mas e quanto aos pecados dos lábios? Será que a gente reflete como o salmista diz em Salmo 141, versículo 3, quando ele fala, põe guarda, Senhor, manda soldados, envia sentinelas. Ok, para onde? Para a sua casa? Para a sua cidade? Onde é que você quer que eu ponha a guarda? Não, Senhor, a minha boca. Vigia as portas do meu lábio. Ou será que a gente tem notado na nossa convivência com a palavra o testemunho também de Davi, do salmista, dizendo, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Clama pelo quê? Na sua angústia, angustiado com o quê? Com dor? Com aflição? Com doença? Com desemprego? Não estou dizendo que a gente não tem que pedir por essas coisas. A gente tem que pedir por essas coisas, mas na angústia, o que a gente tem que clamar mesmo é para que o Senhor nos livre dos lábios mentirosos, dos nossos lábios. Como é que a gente vai abrir a boca na situação, na hora da dor? Nós vamos falar o quê? Que palavras vão sair da nossa boca? Livra-me, Senhor, da língua enganadora. Não é de uma língua que vem falar bobagem para mim que ele está pedindo. É me livra da minha própria língua. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Quão grande estrago esse pequeno músculo do nosso organismo tem causado nos relacionamentos. Quantos não são os filhos que deixam o convívio dos seus pais porque num momento de briga, falaram o que achavam que tinha que falar para satisfazer as suas próprias aspirações, uns para com os outros. Quantos casamentos não se desfizeram, não foi por traição, não foi por mentira, não foi por falta de dinheiro, foi por excesso de palavra, de ofensa. Quantos? O apóstolo Tiago vai dizer que esse pequeno membro aqui é que nem o leme de um navio. Movimenta o Titanic, um leme desse tamanho assim, faz ele ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, assim é a nossa língua. E ele vai dizer que quem consegue controlar essa língua refreia o próprio corpo. Salomão dizia assim, Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro revela o segredo, e segredo aqui não é uma coisa escondida que não pode contar. No original, o contexto é de conversa familiar, contexto íntimo, uma reunião de amigos, onde tem um ali que não é tão amigo assim. E ele sai dali com meia dúzia de informação e dissemina dissensão, divisão, ódio, que fala do que convém. Ele vai dizer, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, ou revela a conversa familiar, íntima. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 11, 12 a 13 diz, o que despreza o próximo é falta de senso, de inteligência. Mas o homem prudente se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, de novo, mesmo contexto, uma conversa familiar. Mas o fiel de espírito o guarda, o encobre. Provérbios 16, 28 diz, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 17, 18, o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Falto de entendimento, fiador. Acho que faltou o versículo 19 aqui. Já ouviu aquela frase, quem muito fala dá bom dia a cavalo? Já ouviu? Acho que era alguém que lia Salomão pelo menos uma vez por dia. Agora, e quanto àquelas raposinhas que são representadas pelo nosso comportamento ruim? Aqueles comportamentos que evidenciam para as outras pessoas que o nosso coração é sujo, que o nosso coração é duro, que o nosso coração é egoísta. Como é que eu trato a minha esposa na igreja? Como é que eu trato ela em casa, na frente dos filhos? Ah, sabe aquele motorista do busão que vive de cara feia? Você dá bom dia e ele falta mostrar a língua para você? Como é que você trata ele? Paga o mal com o mal? E o guarda do banco que aperta aquele botão da porta 35 vezes quando é você? Você já tirou o tênis, você já tirou a camisa, você só falta tirar a calça e ele está apertando o botão. Esse tipo de comportamento revela o nosso coração. Tem uma história que o bispo Luiz conta que é sensacional. Numa rua estreitinha, um caminhão desses pequenininhos, como é que chama o nome? VUC. Entrou nessa rua apertadinha e na outra ponta um carro. Talvez você já tenha escutado, mas você escutou, se alegra com a história de novo. Você não se escutou ainda, mas se alegra agora. Mas os dois deram de frente com o outro. E começaram a dar um farol para o outro. Um buzinar para o outro. Vai para trás! Não vou, daqui eu não saio, ninguém me tira. Vai você para trás. Eu estou 35 centímetros mais para além do meio do que você. Direito meu que você vá para trás. Não vou, vai você, não vou, vai você. E ficou aquela coisa, até que os dois começaram a perder a paciência, começaram a se irritar, desceram do carro já para ir para as vias de fato, um tira uma faca de trás da cintura aqui. E o outro fala, sangue de Jesus tem poder. Aí o da faca fala, você é crente? Fala, eu sou, a paz de Deus, irmão. Aí, diz a lenda que eles procuraram a padaria mais próxima e fizeram a ceia para celebrar o corpo de Cristo. Ó, pode não ter carro, pode não ter rua estreita, pode não ter faca, mas ó. Sabe aquela história? Estacionamento da igreja não tem essas coisas. Pois é. Como é que eu sou nas questões do dia a dia? Será que o que eu falo na minha célula está alinhado com o que eu vivo na minha vida? Ou meu discurso é faça o que eu falo, mas não faz o que eu estou fazendo? Pecados do comportamento. Como eu me comporto a respeito do mesmo assunto? Quando eu estou com grupos de pessoas diferentes. É igual ou para cada grupo eu me manifesto de um jeito? Eu exponho uma opinião. Sei lá, a lista é longa, a gente precisa ganhar o tempo. Mas são coisas assim que a gente precisa... Sabe aquela história, examine-se o homem a si mesmo? É o convite de Deus para nós nessa noite. Eu preciso olhar para o meu coração. De verdade. E meditando nesse texto, eu achei que seria bom para mim. Por isso que eu estou compartilhando com você, porque talvez te ajude também na missão, na caminhada, na jornada. Mas o que eu tenho que fazer, então? Se o fruto que precisa aparecer em mim tem uma relação direta na maneira como eu me comunico com os meus irmãos, como eu me relaciono com os meus irmãos, e se o fato de eu me relacionar com os meus irmãos está diretamente ligado à maneira como eu me relaciono com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu estou pronto, eu venho para cá toda semana, eu tenho sido abençoado com palavra, eu vou para o curso, eu tenho minha célula, mas eu preciso perguntar, eu amo as pessoas como o Senhor me amou? Preciso responder, então eu vou procurar em mim fruto. Qual fruto? Do Espírito. Sou manso, tenho amor, alegria, tudo que nós já falamos aqui. Não falta alguma coisa. Então, ok, eu vou olhar para dentro de mim. Tem algo no meu coração? Quais são as minhas palavras na vida, no dia a dia? Como é que eu me comporto? Ah, tem umas raposinhas aí que eu preciso dar um chute nelas para bem longe de mim. O que eu faço? O melhor jeito de lidar com elas é decretar, é abrir a temporada de caça às raposas. Não é dando ração, não é prendendo numa gaiola, é matando, decreto de morte para as raposinhas dentro de nós. Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas vis inclinações, com as suas concupiscências. E Romanos 6:11 diz, assim também vós considerai-vos mortos. Não como o texto de Efésios, que diz que a gente estava morto no pecado. Mas aqui Paulo está dizendo, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E como é que eu mato essas raposinhas? Gálatas 5:16. Eu digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E olha que bom, nós estamos no ano do Espírito Santo. Quantas coisas o Espírito Santo tem nos ensinado este ano, a respeito de muitas coisas. Eu penso que para nós, nessa noite, para mim primeiro, depois, talvez para você, ensinando que se nós estivermos com Ele, andarmos com Ele, se Ele estiver em nós, então nós não vamos satisfazer as concupiscências das nossas carnes. E jamais daremos lugar para estas raposinhas. Confie no Espírito Santo, renda-se a Ele. Ele é a nossa vitória. Ele é a garantia de que nós vamos vencer. Vencer o mundo, Lucatelli, não. Não sem antes vencermos a nós mesmos. Nós precisamos manter esse velho homem lá na cruz, que é lugar dele. O resultado disso, muito fruto vai aparecer na minha vida, muito fruto vai aparecer na sua vida. Nós vamos ser pessoas amáveis, pacientes, pacificadoras, bondosas, alegres, com domínio próprio. E a nossa maneira de viver vai ser o melhor discurso que nós vamos poder ter. E daí para nós vai fazer todo o sentido do mundo ouvir e assumir para nós o que o Paulo disse para homens como Timóteo, para homens como Tito, homens como Filemão, tantos outros, falando, vós sois cartas vivas do Evangelho, vão viver a sua vida. E é essa maneira de viver que vai tocar o mundo. É essa maneira de viver que vai encher essas cadeiras que estão vazias, que tanto dói no nosso coração. Tanto dói no meu coração ver essas cadeiras vazias. Ah, mas a igreja multiplicou agora há pouco e foi para o Cabo Sul, demorou para estarem cheias de novo. Vou falar uma coisa para vocês. Isso é com a gente. Amém? Vou falar de novo, desse lado aqui, tem mais gente. Isso é com a gente. Amém? É com a nossa vida que Deus conta. Não porque Ele precise de nós, porque o que nós podemos fazer por Ele? O que cada um de nós aqui tem para oferecer para Ele? A não ser as nossas mãos e o nosso coração. Nós vamos ver esse lugar incendiado, cheio, não pelo número, mas pelo processo e pelos planos e pelo propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Porque lá na glória, quando eu te encontrar lá, eu quero dar a mão para você e falar assim: nós combatemos o bom combate, nós guardamos a nossa fé e nós, de maneira plena, vivemos aquilo que Deus tinha pensado para as nossas vidas. Amém?
Amém?
Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé para ter um tempo de oração. E aí, se o pessoal do louvor puder me ajudar a preparar o ambiente. E enquanto eles se posicionam aqui, quero desafiar você para, nesses próximos minutos de oração, sei que a gente está em muitas pessoas, mas a ter um tempo de oração individual com Deus, você e Ele, com o Espírito Santo, porque é com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos chutar essas raposas da nossa vida, nós vamos matar essas raposas. Talvez muitas delas morram hoje. E essa é a minha oração e o desejo do meu coração para a minha vida e para a tua vida. Que muitas sejam aniquiladas da nossa vida hoje. Talvez outras vão precisar de mais um tempo. Mas eu queria ler um texto, que esse texto tem falado muito ao meu coração. Conhecido da igreja, conhecido de longa data, mas toda vez que eu me pego pensando nessas questões ligadas a relacionamento, a maneira como nós nos conectamos, eu corro para cá e fico tentando imaginar quais coisas estavam no coração de Paulo quando ele escreveu aquilo que ele escreveu. Eu sei que ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele teve ali um encontro, uma revelação, uma experiência. Mas qual era o sentimento dele? E eu gosto de pensar, não está escrito em lugar nenhum, mas eu gosto de pensar que nessa hora ele tinha lágrimas nos olhos. E aí eu vou pedir para você fechar os seus olhos enquanto eu leio. E assim que eu terminar a leitura, eu vou pedir para você ter esse tempo com Deus, para a gente poder orar juntos, como igreja, depois. E esse texto diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, eu não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha: pule, e ela pular, e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, eu não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. E o amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza o pecado dos outros, não festeja quando os outros rastejam. tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Faça a sua oração. Peça para que o Espírito Santo traga ao seu coração e à sua mente. Se existe alguma raposinha, por menor que seja ela, tentando impedir que o fruto do Espírito desabroche e frutifique na sua vida. É uma oração, sim, solitária, mas necessária. Tem que ser uma reflexão profunda, não no nível da emoção, mas da alma, do espírito. Peça, e Ele falará ao teu coração. Se existe algo aí escondido, por menor que seja, e daqui a alguns minutos ou alguns segundos, ou à medida que Deus for te falando, eu queria convidar você para vir fazer essa segunda oração na frente aqui comigo. É como quem diz: eu vou dar um passo na direção daquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas não agora. Ore primeiro, e se houver, aí então você vem aqui comigo para que nós possamos orar juntos.